Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Pinto. Conheço o relatório anual de segurança interna, portanto, da evolução da criminalidade. Certamente deposita total confiança na capacidade das nossas forças de segurança para lidar com os nossos fenómenos criminais. E se dúvidas houvesse, acabou de sair hoje o novo relatório internacional sobre o Índice de Segurança Internacional e Portugal recuperou da quarta para a terceira posição novamente e, portanto, voltámos a ser o terceiro país mais pacífico e seguro do mundo. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Bom, eu percebo que o PS gosta muito desses números e de dizer esses relatórios, falar dos relatórios do ano passado e isso e aquilo. Estamos a falar da atualidade. Estamos a falar de hoje. Não, mas o relatório não é de hoje. O relatório não foi feito. Mas foi feito hoje? Não foi feito hoje, obviamente. O que estamos a falar é de uma coisa muito simples. Repare, ainda ontem, Praia da Rocha, no Algarve. Sr. Primeiro-Ministro, eu sei que sabem onde é, gosta bastante também da Praia da Rocha. Um bar foi destruído, um posto da PSP, ali ao lado fechado. Não havia, sabe porquê que não estava fechado? Porque não havia elementos das forças de segurança. Não têm homens para estar ali. Marina Vila Moura, ex-libris do Algarve, onde se trafica droga à luz do dia. Sabe porquê? Porque não há elementos nem da PSP, nem da GNR para controlar isso. Este é o problema, este é o país real. Não são números, não é relatórios, não é nada. São o que existe neste momento em Portugal. Faltam meios, faltam homens, faltam viaturas, falta tudo. Falta tudo às forças de segurança. Falta condições àqueles homens que estão ali em cima para trabalhar. Esse é aquilo que nós temos que resolver. Quer a PSP, quer a GNR, quer todas as forças de segurança, têm que ter condições para trabalhar. E o governo do Partido Socialista não lhes dá. O que é que o senhor Primeiro-Ministro pensa em fazer, por exemplo, aqui nesta região do Algarve, ou até noutras regiões do país, onde nós sabemos que o verão aumenta muito a população, o que é que se pensa fazer sobre isso? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, há várias formas de analisar a evolução da criminalidade. Uma é lendo as notícias do dia e definir uma política criminal em função das notícias do dia. Num dia houve um assalto a banco e passamos a achar que o grande problema da criminalidade em Portugal é o assalto a banco. No outro dia, a notícia é que houve um assalto a um bar e passamos a achar que o grande problema da criminalidade é um assalto a um bar. Ora, as políticas criminais não são feitas com a notícia do dia. As políticas criminais têm que ser assentes em informação consolidada. E é por isso que o nosso sistema de segurança interna criou o relatório anual de segurança interna para permitir, precisamente, ter a informação consolidada. Cada um desses eventos criminais é registado pela competente força de segurança. E nós podemos ver não só qual é o resultado em cada ano, com uma evolução ao longo dos anos. E é isso que nos permite definir uma política criminal. Felizmente, em Portugal, eu diria que há quase 15 anos que as políticas criminais são bastante consensuais no nosso país. E essa estabilidade nas políticas criminais, que tem, aliás, permitido que as forças de segurança tenham as condições e o país tenha criado as condições para alcançar estes resultados. Porque nós não somos o terceiro país mais seguro do mundo. Hoje, temos sido ao longo dos vários anos anteriores e já anteriores até a eu ser Primeiro-Ministro. E essa continuidade de estabilidade da política criminal que nos tem permitido ter bons resultados. Significa que não há crimes? Claro que há crimes. Há carteiristas, há assaltos a bancos, há violações, há homicídios, há todos esses crimes. Claro que existe. Agora, nós temos de enquadrar cada um desses factos criminais no seu conjunto, analisá-los, e em função disso que se define uma política criminal e que as forças de segurança organizam a sua estratégia de ação policial, felizmente, tem garantido que o país tenha o nível de segurança que tem. É assim que se tem que trabalhar, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Pinto ainda dispõe de 9 segundos, quero usá-los. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Mas é isso que nós queremos. O que nós queremos é as forças de segurança com condições para trabalhar. E é isso que por vezes não existe. São viaturas quase do século passado, são esquadras da polícia onde chove lá dentro. Bom, eu podia dizer aqui, enumerar uma série de coisas, mas não tenho tempo também para isso agora. Mas eu creio que a frase deste debate, o Sr. Primeiro-Ministro disse há pouco, os portugueses estão mais ricos. Eu acho que isto é a frase que quem está lá em casa não quer acreditar naquilo que ouviu. Nós próprios estávamos aqui e também não acreditamos. É que Portugal tem 2 milhões de pobres e 4 milhões a caminho da pobreza. Está aqui, isto é uma notícia, não é de uma notícia que chega, é uma notícia que acontece neste momento em Portugal. A pergunta que eu faço é a seguinte, consegue dizer a estes portugueses, a estes 4 milhões que estão no limiar da pobreza, que estão mais ricos hoje? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Concluindo a conversa sobre as forças de segurança, este ano entrarão mais 1.600 efetivos na Guarda Nacional Republicana, mais 1.000 efetivos na Polícia de Segurança Pública. Temos vindo sempre a aumentar os efetivos, vamos continuar a aumentar os efetivos. Sr. Deputado, não brinco com as palavras, porque o que estamos a falar é de coisas muito sérias. A pobreza não é retórica. Não é. A pobreza não são aqueles fantasmas que os senhores agitam na campanha eleitoral, das pessoas que recebem subsídios e têm Mercedes e Porsche à porta. A pobreza não é isso. A pobreza são mesmo pessoas que estão efetivamente em situação de carência ou de carência extrema. Aquilo que eu disse é que o conjunto do país enriqueceu. O conjunto do país tem hoje mais riqueza do que tinha em 2015. E é por isso que o PIB per capita aumentou 20%. O PIB per capita ter aumentado é uma estatística. Não é o seu rendimento, nem é o meu rendimento, que não aumentaram 20% nestes anos, o meu tem estado congelado nestes anos. Mas é isso que é a realidade do país. Essa realidade do país não esconde, não ilumina outra realidade do país. É que isto acontece, apesar de haver esses níveis de pobreza. E é por isso que a redistribuição da riqueza é um elemento fundamental para a coesão nacional, para a coesão social. É porque o país não pode estar a enriquecer, com uns a ganharem muitos e outros a continuarem a não sair da pobreza. E felizmente, ao longo dos últimos anos, mesmo apesar do Covid, os níveis de pobreza têm-se reduzido em especial nos segmentos sociais para os quais têm sido dirigidas políticas direcionadas. E os senhores que são os campeões contra as prestações sociais deviam ter a noção que sem essas prestações sociais, que sabe qual era a percentagem de portugueses que estava no limiar, abaixo do limiar de pobreza? 43%. 43%. É para os senhores terem consciência mesmo da importância das prestações sociais como instrumento de combate à pobreza. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, em julho de 2019 afirmou, e cito, o SNS merece todo o carinho e que seja a joia da coroa do investimento do PS na próxima legislatura. Temos de ter um SNS mais próximo dos cidadãos e com mais recursos para prestar melhores serviços aos portugueses. Passou a anterior legislatura, iniciou-se esta, o senhor continua a ser primeiro-ministro e passados 3 anos destas suas declarações, o SNS está no estado em que todos sabemos, conforme foi evidente nos últimos dias. Fernando Araújo, ex-secretário de Estado da Saúde de um governo seu, disse, e cito, a paixão pelo SNS está a desaparecer. O orgulho de pertencer a esta equipa dissipa-se diariamente. Salários baixos, progressão lenta ou inexistente. Trabalho insano, sem um fio condutor. O sistema está burocrático, nada focado na excelência de gestão. Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde de um governo seu, disse, e cito, é preciso definir o caminho e prioridades porque não vamos conseguir fazer tudo para todos. As pessoas pagam impostos, pagam muitos impostos e por isso têm a legítima expectativa e o legítimo direito de ver as suas necessidades satisfeitas, independentemente do local e da forma como elas são satisfeitas. Marta Temido, sua ministra da Saúde desde 2018, disse em 2016 numa entrevista, e cito, os meus pais foram ambos operados no privado porque eram beneficiários da ADSE, uma opção expressa por causa dos tempos de espera. E nesse seguimento disse também que ninguém que tenha 60 anos e esteja ativo está disponível para ficar com dores à espera de uma prótese na anca e ainda que as pessoas que podem vão à procura de soluções alternativas. A mesma Marta Temido, que em 2020, já ministra, afirmou que não acredita num modelo de saúde de supermercado, baseada em vales, vales consulta, vales cirurgia, e que nega, assim, essa solução alternativa a todos os que não têm dinheiro para pagar do seu bolso. Senhor Primeiro-Ministro, o que é que quer, afinal, o PS para o SNS? Em que é que ficamos? Para o Senhor Primeiro-Ministro, o SNS é a joia da coroa ou é uma bijuteria barata? Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Senhor Primeiro-Ministro. Faça favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado, Senhora Deputada Joana Cordeiro. Para o PS, o SNS é seguramente a joia da coroa. Foi por isso que foi o PS que criou o SNS e é precisamente por isso que é com o PS que o SNS tem vindo a melhorar. Agora, seguramente o SNS não seria assim com a Iniciativa Liberal, porque a Iniciativa Liberal o que queria era uma saúde de vale de correio e não uma saúde como prestado por um Serviço Nacional de Saúde público, universal e tendencialmente gratuito, como está previsto na Constituição. O SNS tem problemas? Tem. E é por isso que nós estamos cá. É para continuar a trabalhar, para melhorar e resolver um esses problemas. É o que continuaremos a fazer, Senhora.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, já causou aqui um mal-estar no deputado Pedro Pinto, que ficou aqui numa cena de ciúmes, porque nunca dava a pescar o olho à Iniciativa Liberal. Graças a Deus, a realidade demonstra bem, os factos demonstram bem quem é que é próximo de quem, como vimos ainda recentemente, por ocasião do Orçamento de Estado, que o partido que mais votou a favor das propostas do PS foi o Chega e quem mais votou contra as propostas do PS foi a Iniciativa Liberal. Senhor Primeiro-Ministro, temos que falar sobre a questão do acolhimento dos refugiados em Setúbal. Como o Sr. Deputado André Coelho Lima já falou, e bem, é um tema que, infelizmente, teve que vir para este debate em plenário. E teve que vir não apenas porque o PSD se lembrou, teve que vir porque o Partido Socialista inviabilizou que o Sr. Primeiro-Ministro viesse àquilo que nós achamos que era o sítio adequado para falarmos e escrutinarmos este tema, que seria em comissão, onde as questões do segredo de Estado estariam garantidas. Mas aqui estamos por culpa do PS. E ouvi muito bem, e eu penso que para bom entendedor poucas palavras bastam, tal como o deputado André Coelho Lima fez a sua análise daquilo que aconteceu nas audições, e ouvi também bem aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro acabou de dizer aqui. E parece, e porque queremos acreditar que as pessoas estão a falar a verdade, que as coisas fluíram e bem. Mas o Sr. Primeiro-Ministro, depois, há pouco, quando respondeu ao PSD, virou e apontou a espingarda, cumpriu aquilo que foi o guião do Partido Socialista e do Governo nas audições e apontou apenas à Câmara de Setúbal. E aquilo que são os factos é que aquele casal russo, que foi monitorizado pelos serviços secretos, tinha e manteve relações, protocolos, remunerações com o IFP ou o CEF. E relativamente ao IFP ou ao CEF, não há autonomia. Dependem do Governo e gostaria de saber, então, porque é que não atuaram relativamente ao IFP e ao CEF.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, se me permite um conselho, não repita aquele exercício que o PSD fez durante toda a campanha eleitoral de procurar competir com o Chega, porque não dá votos, faz perder votos. Portanto, já tiveram uma boa manquia, não a desperdicem nessa competição inútil com o Chega. Quanto à questão que me colocou, eu vou procurar responder de uma forma que me mantenha na minha consciência no perímetro da legalidade do segredo de Estado. De tudo o que é do meu conhecimento, nem o CEF nem o IFP cometeram qualquer ato ilegal ou sequer censurável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Deixe-me só ser mais preciso. Neste caso.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não vou voltar ao tema da dos refugiados. É demasiado grave para estarmos aqui em plenário a esmiuçar ainda mais. Senhor Primeiro-Ministro,